Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Deram-me uma burra que era mansa, que era brava.
Ah, volta atrás.
Deram-me uma burra que era mansa, que era brava, toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar, e eu a desesperar. Ai, que desespero meu, falei-lhe no burrico e a burra até correu.
Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, gravado na Rádio Zero, emitido em rede de rádios locais, universitárias e online. O início desta emissão especial Terra de Abrigo com Sebastião Antunes, que acaba de editar com o seu grupo de sempre a quadrilha o álbum Com um Abraço, um disco que conta com o calor humano de um variado lote de músicos estrangeiros que residem no nosso país, como o cabo-verdiano Tito Paris, o angolano Orlando Santos, o argentino Sebastián Sharif ou o peruano Poma Caio Conde, entre muitos outros. Com um abraço recebe igualmente a pujança vocal dos mirandeses Galandum Galundaina na inevitável Cantiga da Burra e o forte vento que sopra do norte da África, quer através de uma jam session que Sebastião Antunes gravou com músicos tuaregues, quer através da versão arabizada de Senhora do Almortão, quer através de Canção para Ali, dedicada ao imortal Ali Farkature. Durante esta hora vamos então conversar com Sebastião Antunes.
Fosse um lamento, que havia um sonho que ainda estava por sonhar. Contou-me a lua que este sonho continua, e alguém na rua foi capaz de acreditar. Como um fio de água água que é levado pelo deserto, vem de longe, vem de perto, há de vir de algum lugar. Alguém que quis trazer ao mundo a calmaria, trouxe a paz na melodia e a vontade de mudar. No meio dos dedos ouço as areias a falar do teu querer. Pediste ao Níger que nos afastasse os medos e aos penedos um deserto amanhecer. Falaste um dia de uma água fugidia que por certo voltaria para a sede se acalmar. E assim levaste um fio de água pelo deserto, veio de longe, veio de perto, mas acabou por chegar. Sem amarras, são as guitarras que ainda te estão a lembrar. Contaste a forma de um deserto sem fronteiras, com as maneiras que só tu sabes contar. E então correu um vento livre pelo Saara, que nos trouxe a ideia clara do que vale acreditar. A tua alma é um fio de água no deserto, veio de longe, ficou perto para nos fazer acordar.
Boa tarde, Sebastião. Com um abraço, este último álbum que acabas de editar é mesmo um abraço que tu dás à tua extensa lista de convidados e também é um abraço que eles te dão a ti enquanto companheiro de percurso musical, de percurso de companheiros em festivais, etc. A música tem que viver um bocado destes abraços contínuos que uns músicos dão aos outros, não é verdade?
Olá, boa tarde. É um abraço em forma de partilha, ou uma partilha em forma de abraço. Por um lado, um abraço que foi partilhado por todos os convidados que aceitaram trabalhar connosco neste disco. O projeto começou por ser para convidar pessoas que, não tendo nascido cá, são gente de cá, vivem cá, trabalham cá, uma série de músicos que, não tendo nascido em Portugal, trabalham por cá a fazer a sua música. E depois estendemos esse abraço, esse convite, também a outros músicos daqui, a projetos pronto, que estão por cá. É um disco que tem realmente muitos convidados, é um abraço partilhado entre mim, os músicos da quadrilha, os convidados, e a partir do dia da saída, um abraço que nós queremos partilhar também com todas as pessoas a quem chegar o disco. Portanto, este abraço significa partilha. Portanto, imaginemos assim um grupo de pessoas com as mãos por cima dos ombros, entrelaçadas. Isto é uma imagem um bocadinho idílica da coisa, mas foi um bocadinho essa ideia que nós quisemos transmitir. Foi: vamos juntar aqui uma série de gente que nem se conhecia, e que de alguma maneira passou a fazer parte deste abraço.
Isto, ao fim e ao cabo, também esta partilha de músicos também já vai acontecendo, ou acontece, é também o resultado de, por exemplo, o facto de, ao longo de anos e anos da tua carreira musical, tu ofereceres imensas músicas a inúmeros intérpretes. Eu vejo imensas músicas tuas que vão sendo gravadas por todo o tipo de artistas.
Sim, quer dizer, eu vou fazendo um lote de canções que vou escrevendo, vou guardando. Umas ficam para eu editar, outras depois ficam na gaveta e são editadas mais tarde, ou porque eu acho que na altura não servem, ou porque entre nós todos depois temos que escolher. Há sempre mais músicas do que aquelas que vão ser gravadas, e mesmo assim este disco foi um disparate. tem 16 músicas. Está bem que uma não é nossa, nem sequer é tocada por nós. Portanto, a Tuareg Jam Session.
Outro abraço, que tu deste, exatamente, sim, a músicos tuaregs, e que eles te deram também a ti, não é?
Sim, que eles permitiram. Eu tive essa experiência.
Numa viagem ao Mali,
maravilhosa, de ir mesmo até ao deserto do Saara, passar algumas noites por lá, e depois lá ganhei um bocadinho de confiança e pedi a autorização se podia gravar. Eu acho curioso, estas histórias têm sempre uma certa beleza, porque uma das coisas, eu acho que eles nem eram um grupo constituído, eram uma série de pessoas que estavam a juntar para tocar uma música deles, ou várias músicas, que ele durou uma série de tempo durante a noite, e eles depois perguntavam-me se iam ser famosos. Portanto, eles têm aquela ideia de, eventualmente, que estamos a ser gravados. E eu achei muita piada essa ideia deles perguntarem, mas isto vai servir? E eu disse que, pronto, que era para uma coleção de registros que eu fazia. Na altura não se punha por isto num disco, mas tenho o prazer enorme de agora estar a editar. Eu não sei o nome deles, portanto não sei, fiquei a conhecer duas pessoas, o resto das pessoas estavam a tocar, não. Mas pronto, fico mais um abraço.
Mas como é que essa aventura aconteceu? Como é que tu foste parar ao Mali?
Eu já tinha uma curiosidade enorme, desde que veio a Portugal um grupo que agora dentro da World Music está bastante bem catalogado, e que
são Tenere Band?
Tenere Band, sim. Comecei a me interessar, comprei os discos e comecei a fazer contactos, não com o Tenere Band, mas comecei a primeiro contatei o cônsul do Mali em Portugal, porque não tem embaixada, até que a dada altura comecei mesmo a perceber que o que eu queria mesmo era ir até lá. Só que contatar com o povo Tuareg é mais complicado do que contatar com o povo Bambará, que é o povo dominante no Mali. Eles têm 10 etnias. E então lá arranjei consegui, depois de vários meses a procurar, um guia que tinha conhecimento e que prometeu que me levava lá.
E foste a boa altura, antes destes registros. Sim, que nós temos escutado, ouvido, visto na televisão de ataques de milícias islâmicas e de Tuaregs também, portanto, sim, ao norte do Mali, a Timbuktu.
Aliás, eu posso dizer que a região onde eu estive, neste momento, não existe.
Pois.
Eu suponho que eles na altura já me falavam, esta rebelião já existiu nos anos 90, depois conseguiu-se.
E não consegues saber o que é que aconteceu a estes músicos com quem tu gravaste?
Já falei com eles, pelo menos dois com quem eu fiquei com os contactos, está tudo bem, mas eles são são da parte de Tuareg, portanto são da parte que tomou conta do território, portanto eles serão dessas milícias, portanto eles são mais favoráveis, não sei se eles combateram, mas, uhum, mas ali toda a gente é um bocadinho tudo, não é? Toda, uhum, a gente é músico, toda a gente é militar, tudo aquilo quando toca a reunir, como se costuma dizer. A região agora chama-se Azawad, Timbuktu é reivindicado por eles há centenas de anos, ou quase mil anos, porque o povo do deserto quer uma pátria do deserto, que implica vários países. É complicado. Uhum. Aquelas coisas são muito complicadas. Depois, como em todas as partes do planeta, são apoiados por uns, contrariados por outros. Não são reconhecidos por uns, são reconhecidos por outros. Mas a questão está confusa, está muito confusa.
Senhora do Abordão e a vossa capela cheia.
Que acabou por absorver essa essência de Mali, essa troca de experiências entre músicos, e isso nota-se, por um lado, na Senhora do Almortão, em que aparece aqui completamente arabizado, com, se não estou em erro, Alaúd, penso eu.
Com Ngoni.
Sim.
O Ngoni foi exatamente um instrumento que eu trouxe de lá, que eles me ensinaram assim uma primeira. Ensinaram-me assim os primeiros passos e eu tenho estado a trabalhar, portanto é um instrumento que eles usam, que para os Tamashek, os Tuaregs, o nome é Teardin, mas o nome que toda a gente dá aquilo é Ngoni, para quem queira saber, N-G-O-N-I, Ngoni.
Um instrumento que o Baseko toca excelentemente.
Exatamente, o Baseko e Ate, que tocam, um mais pequenino, que eu tive o prazer de assistir.
Depois também há o Kamal Goni, mas isso já é uma espécie, uma harpa de... Pronto, uma corda de 5 cordas ou 6 cordas.
Exatamente. Né? Este é mesmo,
mas este é um Goni.
Este é o Ngoni, mesmo Ngoni. Uhum. O básico Ngoni é o pequenino. Já estamos aqui a entrar em especificidade, tipologia dos instrumentos. E o Kamal Ngoni é como se fosse uma espécie de uma pequena harpa com uma cabaça. Não é a Cora.
A Cora tem 21 cordas, essa, o Kamal Goni tem 5, 6 cordas.
Exatamente. Entre 5 e 7, conforme aquilo varia um bocadinho. Exatamente. Pronto. Depois há a Cora dupla, a Cora simples. Este Ngoni é o grande dos Ngonis, portanto, igual ao Baseko Ngoni, mas um bom bocado maior. Portanto, já com os graves e tal. E então eu depois descobri que havia bastantes identificações entre a música que o povo Tamashek canta e a música que se faz aqui nas beiras. Não quero aqui fazer aqui a apologia de influências de cá para lá, ou de lá para cá, ou de raízes daqui, ou raízes ali, não. Mas
pronto, há aquela história de que o Adufe é o resultado também do Bendir, não é? Também existe um bocado essa história.
Sim, e depois os instrumentos andam há milhares de anos a cruzar-se, portanto já não é muito importante saber o que é que foi de onde para onde. Há identificações, portanto há pormenores melódicos que se assemelham. E eu achei agir fazer a experiência da Senhora do Almortão, que é da terra, da minha terra, portanto eu sou da Beira, e a música que se canta no Saara, e fiz essa versão um bocadinho à Desert Blues deles.
Exato. E para além de fazeres essa versão, tocas Goni, ou tentas tocar Goni, não é?
Sim,
e
sim, tento.
Mesmo fora do ambiente do Mali, portanto,
sim,
atualmente,
nos concertos, sim.
Tocas Goni. Tens também aqui um tema que evocas a memória do Ali Farkature. Também foi uma das razões que te fez ir ao Mali, o Ali Farkature?
Foi. Isso foi o princípio de tudo, há uns anos aqui atrás. Eu, quando descobri o Ali Farkature, que foi uma coisa que eu descobri para aí em 1999, 2000, portanto, para mim foi assim uma coisa, foi um deslumbre, e ainda hoje é um deslumbre. Fiquei completamente fascinado, fui ouvindo, fui adquirindo todos os discos, e claro, depois também tive aquela coisa romântica de ir conhecer a terra dele, Nyafunke. Portanto, juntei isso tudo e pus isso tudo em 9 dias de viagem. E claro, que percebi que o Ali Farkature influenciou imenso a música que eu faço. Embora assim, à primeira vista, se calhar não é muito óbvia essa influência, mas quem estiver com um pouco mais de atenção vai perceber que ela está... está lá. Nós temos agora neste disco um tema que se chama mesmo Uma Canção por Ali, que é um, pronto, é um, uma pequena prenda que nós queremos retribuir.
Mas tu então foste mesmo a Nyafunke durante essa viagem que fizeste pelo norte,
sim,
do Mali?
Sim, só para ir mesmo.
Mas
só para ir.
Conseguiste comunicar, contactar ou com o filho?
Não,
o filho
não,
também
não.
Está fora, penso.
Não,
eu,
não contatei com nada, foi mesmo só ao sítio.
Um dos filhos, só foste ao sítio.
Sim,
então.
Sim. Não fiz nenhum. Nesse aspecto, eu queria mesmo. Aquilo que eu queria contatar,
sentir fundamentalmente. Os espíritos do Rio Níger.
Exatamente, sim. Sim, deu para atravessar o Níger, deu para...
Deu para ser influenciado pelos espíritos do Rio Níger.
Contatar com os povos Bozo, que são os nómadas lá das ilhotas do rio, andar passar os pinaços, que são aqueles barcos com que eles passam, por aí sim. Mas no que diz respeito ao Ali Farkature, não fui à procura de amigos ou familiares ou de nada. Quis mesmo contatar com o povo Tuareg, Tamasheque. Aí sim, quis fazer alguns contactos e falar e ouvir músicas e gravar coisas e pronto. O Ali Farkature foi mesmo para sentir aquele, ok, vim conhecer a terra onde ele pelo menos viveu, não sei se nasceu lá, mas também não é importante, vivia por lá, sim.
Descoberta de algum canto para habitar. Tempo agora, tento logo, nunca há uma porta aberta. Nunca tenho a conta certa quando pedem para pagar. Ando a dar a volta ao tempo, a viver em quarto emprestado. O que tenho bem contado, mal chega para alugar. Ainda há pouco vi um canto que não estava habitado, mas ninguém me deixou ir para lá morar. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. E tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. E alguém me disse que mudou de departamento e não é este o momento, não há verba para apoiar. Tantas casas sempre abertas, mas a porta está fechada e o que tenho não me chega para lá estar. E assim anda meio mundo a esperar desabitado por um outro meio que o quer habitar. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. É tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente.
Este disco tem outras particularidades, uma delas é a Cantiga das Casas, tem essa particularidade de ser uma cantiga de intervenção e de falar um pouco sobre a bolha do imobiliário, não é? Muita casa aí disponível que não é habitada e, por outro lado, muita gente a viver debaixo da ponte, entre aspas, e tem aqui também uma questão de teres conseguido gravar aquele artista, aquele artesão dos ritmos do metropolitano de Lisboa, não é?
Sim, sim.
Costuma fazer drum and bass enquanto pede umas moedas. Exato. E anda sempre muito irritado.
Exato.
Porque as pessoas não lhe dão moedas, não é?
Exato.
Não é fácil comunicar com ele, apesar de tudo, porque eu já tenho relatos de jornalistas que o tentaram abordar para lhe fazer uma entrevista e ele quase que bate neles.
Não posso dizer que tenha sido difícil. Eu já o tinha ouvido muitas vezes, até que houve um dia que eu estava a fazer o disco e vinha a pensar num arranjo qualquer para esta música que já estava a ser gravada, e de repente ele vem a passar no metro e eu sinto que o que ele vem a fazer tinha piada para pôr ali no início. É um registo, não há nenhuma ligação entre o Nuno Pereira e a história do ter casa ou não ter, aliás, porque eu nem conheço a vida pessoal dele, portanto não há aqui nenhuma simbologia. Simplesmente achei que havia qualquer coisa que fazia sentido ali. Fui falar com ele, expliquei-lhe do que é que se tratava, pedi-lhe um minuto, e ele aceitou, gravámos e pronto, e a gravação foi incluída no disco. Foi um processo simples. E não ralhou comigo.
O ritmo poderia ter ido para outra música, neste caso veio para esta música, que é talvez das mais interventivas aqui deste disco. Há cantigas que tu tens de amor e há cantigas de intervenção. Esta é uma delas.
Embora eu acho que uma cantiga de amor também pode ser uma cantiga de intervenção.
Exatamente.
Ou se nós tivermos amor à causa, uma cantiga de intervenção também pode ser uma cantiga de amor.
Mas os artistas folk também estão cada vez mais irritados, estão cada vez mais, digamos, assanhados para escreverem cantigas de intervenção. Eu vejo ultimamente há cada vez mais exemplos desse tipo, ou da economia, ou do que se está, das injustiças que se estão a passar à volta, não é?
Eu penso que quando nós... Eu penso que... O meu ponto de vista acaba já por ser um pouco generalista, porque eu acho que os processos políticos, sociais, e agora saindo um bocadinho aqui da questão da música, já que a conversa remeteu para este... Os processos políticos, sociais e económicos são mais ou menos cíclicos. Se nós fizermos uma análise da história da humanidade nos últimos, sei lá... mil anos, vá, para não andarmos por zonas que conhecemos muito mal, porque desde há 5 mil anos para trás pouco mais conhecemos que as pirâmides, não é? Isso não... O que eu quero dizer é, há sempre estes processos cíclicos de tempos a tempos, quer dizer, a economia vai encostando para um lado, depois vêm processos que redistribuem, a coisa flui, depois volta a afunilar para um lado, e nas alturas em que há um processo de afunilamento para um dos lados, para uma determinada classe, há sempre um grande descontentamento de um outro lado da população, neste caso de uma grande parte da população. E a classe artística tem por obrigação, digo eu, ou assume-se, ou auto-incute-se da obrigação de representar essa inquietação, essa forma de se manifestar. Portanto, as pessoas que cantam, que tocam, que pintam, que escrevem, que fazem teatro, de alguma maneira... assumem-se, e bem, e do meu ponto de vista bem, como os representantes verbais e artísticos de um determinado descontentamento social. Portanto, eu acho que é por aí que nós escrevemos as músicas e os textos e as peças de teatro, e assim como houve Oscar Wilde, e não me querendo comparar com as devidas diferenças, e houve o Samuel Beckett e os Sartre e Zeca Afonso, e espero que continue a haver sempre aqueles que representam o não conformismo das sociedades, não é?
Solidão tinha um castelo, princesinha afortunada, tinha tudo o que queria, nunca lhe faltava nada. Tinha tudo o que queria, nunca lhe faltava nada. Seu pai quis então casá-la, tinha nobres pretendentes que ela a todos recusava, e lá partiam descontentes. Vinham nobres e fidalgos, vinha ilustre burguesia, com promessas de vitórias, mas nenhum ela queria. Ali perto havia um lago, onde um dragão habitava. Sempre que via a princesa, com ternura suspirava. Esta é a história da princesa Solidão, que em vez de escolher um príncipe, quis ficar com o dragão. Esta é a história da princesa Solidão, que em vez de escolher um príncipe, quis ficar com o dragão. Solidão na caminhada foi ter à beira do lago, e pelo dragão foi chamada. Fez-lhe um sinal sorridente, um olhar cheio de ternura, e a princesa, meio descrente, deixou-se entrar na aventura. O dragão ganhou coragem, declarou-se apaixonado. Eu não tenho nem linhagem, nem brasão pendurado. Solidão fez um sorriso, ainda mal acreditava, tinha encontrado o abraço que há tanto tempo esperava. Esta é a história da princesa Solidão, que em vez de escolher um príncipe, quis ficar com o dragão. Esta é a história da princesa Solidão, que em vez de escolher um príncipe, quis ficar com o dragão. Thank you.
outra vez aos convidados, em que tu referiste que existe aqui uma série de... o lado inicial deste... quando começaste a gravar este disco era de haver uma representação de artistas que são estrangeiros, mas que escolheram Portugal para viver. Um deles é Tito Paris, há aqui também o Sebastián Sheriff da Argentina. Quem mais é que tu trouxeste para este disco?
O Denis, para além do Tito,
que é ucraniano, não é? O Denis Tchetchenko.
Exatamente.
Que toca violino.
Sim. O Puma Caio Conde, do Peru. O Pierre Escudo, que está em França, mas que vive também em Portugal durante uma boa parte do tempo. Se eu me consigo lembrar, a Catherine Nanfiero, que é uma arpista americana que também vive cá. Agora vê se eu estou com medo de me esquecer de alguém, assim, de repente.
Sim, eles são muitos, mas muitos são...
O Filipe Fontenelle, que é que vem do Brasil e que vive cá em Portugal e trabalha também connosco.
São artistas de variedíssimas áreas, do jazz ao clássico.
Sim.
Como é que tu os conseguiste convencer para eles virem aqui para um território folk?
Estava a esquecer, o Marc também, que é da Catalunha, que vive cá, o Sérgio Cobos, da Galiza, também que vive aqui. Apresentei-lhes a proposta, apresentei-lhes o projeto. Eles ouviram as músicas e gostaram da ideia. O Orlando Santos, cantor do School Hypnose durante muitos anos, que toca a guitarra havaiana.
Que é angolano, não é?
Sim, exato. Angola, sim. Portanto, foram pessoas que ouviram as músicas, que se sentiram bem e que quiseram... colaborar, e eu tenho mesmo a agradecer-lhes, e vou-lhes agradecer muitas vezes por terem abraçado este projeto.
Sara Vidal, que é Nazarena.
Que é Nazarena, exatamente. A Sara, claro, um alá para a Sara, que tem que ser.
Que é das poucas não estrangeiras que participam aqui neste disco.
Como os Galandão Galandaina.
Exatamente. Que são mirandeses.
Exato, que foi uma experiência fantástica. A quem eu também devo imenso no tema, em ter conseguido...
Este é um tema, a Cantiga da Burra, que é talvez o tema dos temas mais fortes aqui deste disco, pelo menos aquele tema que a rádio mais facilmente puxa por ele, não é? É um tema, por um lado, penso eu, que é da autoria dos Galandão Galandaina, que eles te ofereceram, será isso? Ou é um tema teu?
Foi uma brincadeira, que foi... a letra e a música é minha. Os Galandum Galandaina fizeram as vozes e as gaitas e as percussões. E depois
tem o Luís Peixoto.
O Luís Peixoto fez a produção toda, misturou isso tudo.
Parte eletrónica.
Sim, portanto é uma tri-produção, portanto, uma coisa tripartida. Eu escrevi a canção, eles cantaram-na e tocaram-na. E o Luís Peixoto misturou isso tudo.
Luís Peixoto só produziu este tema, não produziu o disco.
Não,
o Luís Peixoto faz parte do Sebastião Antunes Trio Quarteto, mas é uma espécie de música convidada da quadrilha, não é? Não, não é integrante
agora
da quadrilha.
Também.
Pelo menos no Avante ele não estava lá.
Não estava. A quadrilha tem ali um lote de... sete músicos que se vão revezando, portanto não é um projeto tão fixo quanto já não pode ser atualmente um projeto fixamente dizer a quadrilha são estes elementos, somos uns sete e tocamos cinco, pronto, vamos pôr as coisas nestes termos, estamos ali um grupo de pessoas que conhece o repertório, que conhece um núcleo de músicos que conhece os meus temas, que sabe tocá-los, e entre todos vamos conseguindo coordenar-nos.
E depois, se for preciso, tens ali o Amadeu, não é, Magalhães, que toca por três.
Que estava no Avante, exato.
Se só forem cinco, com ele são logo sete, não é?
Exatamente. só de número de instrumentos que o Amadeu Magalhães toca, temos logo ali uma banda inteira a poder funcionar.
tinha uma história que nunca contava. Trazia um quarto fechado no olhar e uma viagem que planeava, mas não começava para nunca acabar. Tinha um sorriso guardado em segredo, mas não sorria para não o contar. Tinha uma chave que fechava o medo nalgum alvoreto onde não queria entrar. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que ouvi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que eu vi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Tinha uma nuvem da cor do mistério, tinha palavras da cor do saber, tinha vontades de brincar a sério, mudar de hemisfério para não se perder. Tinha lembrança da cor do poente, tinha um poente inteiro no falar. Guardava o sol no esconderijo ardente, tão quente, já quase queimar. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que eu vi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. E quando a noite já ia serena, disse-me a frase mais terna que eu vi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Dor que se apaga e um calor que se quer apagar, como quem grita do alto da fraga que a vida nos traga a distância para andar. Deixa correr o licor dos sentidos até que o dia nos veio acordar, de mãos trocadas, de braços caídos, achados perdidos. Veio amanhã levezinha e serena, cantar uma frase mais terna que eu vi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Veio amanhã levezinha e serena, cantar minha frase mais terna que eu vi: valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui.
Mas como é que tu fazes, digamos, a separação de águas entre aquilo que é o projeto a solo, Sebastião Antunes, trio ou quarteto, não sei bem, e a quadrilha? Como é que tu consegues separar as águas? Não separam?
Separam-se um bocadinho em termos de repertório. O espetáculo do trio, quarteto, às vezes, quando colocamos um baixista. O trio tem um espetáculo mais específico, mais pequenino, para palcos mais pequenos, uma coisa mais intimista, para auditórios, não tem a dimensão que tem a quadrilha. Logo por aí, há logo uma separação grande. E o repertório também é um bocadinho diferente. O trio está mais representado no álbum anterior que eu fiz, o Cá Dentro. Portanto, que eu considero como se fosse um álbum a solo, mas é com o trio.
Mas o próprio Cá Dentro tem coisas que olha para folk britânico, folk atlântico, mas também olha para o norte da África, coisa que acontece também com a quadrilha, em termos estéticos, em termos sonoros, em termos... tanto um como o outro absorve dois universos.
Sim.
Como se fosse uma foz onde dois rios desaguam.
Sim,
não é?
Embora com a quadrilha temos uma vertente de palco maior, com bateria, com baixo, portanto, com uma abordagem eventualmente um bocadinho mais colada à música de uma forma mais pop. O trio é uma coisa mais específica, portanto, mais limitada em termos de opções. Também tem bastantes instrumentos, mas não anda tanto por abordagens mais pop, não toca temas com aquela abordagem quase tipo às vezes country music, como a quadrilha faz, ou portanto é uma coisa um bocadinho mais recatada em termos de leque de repertório.
Muito obrigado, Sebastião Antunes, por teres vindo cá.
Eu que agradeço.
Já passei anos a contar os desenganos, a fazer planos sem nunca os realizar. Contei os dias, mas tu nunca aparecias, nem me dizias se eu te podia encontrar. Não é da sorte, nem tão pouco é do destino, será divino este meu jeito para o azar. Um dia destes faço as malas à tristeza, e com certeza alguma coisa vai mudar. O simples não, vou bater à tua porta, o não já está garantido, o sim é outra questão. A vida já anda torta, mas eu vou pro simples não. O simples não, vou bater à tua porta, o não já está garantido, o sim é outra questão. A vida já anda torta, mas eu vou pro simples não. Simples não, vou bater.